Senhor presidente Tomás Correia, que preside essa sessão, e caros colegas, já aproveito a carona e já vou dizendo que Vossa Excelência vai deixar saudades. Embora um curto espaço de tempo, mas desejar marcou muito forte a presença desta casa. O Brasil aprendeu a conhecer um grande senador, sem dúvida alguma. Nós, catarinenses, então, estamos engalanados com a participação de Vossa Excelência. Oxalá isso se repita por mais vezes.
Obrigado, Vossa Excelência.
Eu trago em breves palavras um tema, senhor presidente e caros colegas. Um tema que ontem, anteontem, últimos dias, tem sido por demais debatido, principalmente em São Paulo, criou intranquilidade à sociedade e gerou fatos, destruições, mortes, queimas de ônibus, destruições disso, daquilo. Tá? E olha, e não tem ficado só lá, expandiu. Eis que dos últimos dois dias, três dias, tem ido, inclusive, até o meu estado, que é Santa Catarina. Então, trago algumas ponderações em relação a isso na tarde de hoje. E a frase do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmando que prefere morrer a ficar preso por muitos anos no sistema prisional brasileiro, provocou polêmica e estampa hoje manchetes dos principais jornais do país. Ao classificar o sistema como medieval e desumano, com desrespeito aos direitos mais fundamentais da pessoa, o ministro descortina uma realidade que, no mais das vezes, preferimos deixar escondida. Mas o questionamento é vital, especialmente neste momento em que uma onda de violência espalha-se por diversos estados do país. Rio de Janeiro, São Paulo e agora Santa Catarina. Outrora pacata, tem seus cidadãos reféns do medo em meio a uma guerra que não lhes pertence. Na noite de ontem, em meu estado, foram registrados atos de violência e vandalismos em quatro cidades. Em São Paulo, os mortos já somam mais de 80, entre cidadãos comuns e policiais militares e civis. Obviamente, a ação criminosa exige uma resposta articulada, rápida e enérgica das autoridades policiais na repressão da violência e garantia de segurança da população. Essa é a prioridade número um, aliada à apuração da responsabilidade desses atos e correspondente punição por sua autoria. Mas a discussão de fundo não pode ser deixada de lado. E essa é que cabe ao Parlamento. Nossa legislação penal e o sistema penitenciário brasileiro no contexto do cumprimento de suas funções sociais. Os dados são inequívocos. Ao fim de 2011, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, a população carcerária brasileira somava 504.582 pessoas, enquanto a capacidade de vagas era de 306.497, um déficit de mais de 200 mil vagas. Não é segredo para ninguém que, nessas condições, o sistema não consegue cumprir a função preconizada pela Constituição e consolidada em nossa legislação penal, a ressocialização dos apenados. Ao invés disso, nossas penitenciárias tornaram-se escolas do crime. Ao deixarem as cadeias, alguém de bom senso pode acreditar, de forma geral, na reinserção pacífica desses apenados? Ao invés de resolver a questão, cria-se mais um problema. Prendemos por um delito, às vezes, menor e devolvemos à sociedade um bandido graduado. O que o Brasil ganha com isso? Vê que não se trata de um mero discurso humanista, em prol dos direitos humanos, que, de fato, não podem ser ignorados. É muito mais uma questão lógica, matemática, relação custo-benefício. Gastamos com presídios e manutenção dos presos uma verdadeira fábula. E, em troca, recebemos bandidos mais especializados. Além das providências imediatas de repressão, que já estão sendo tornadas, ou melhor, tomadas pelas forças de segurança pública estaduais, precisamos pensar em medidas de médio e longo prazo que propiciem uma alteração nesse ciclo vicioso. O debate acerca da reformulação do Código Penal em tramitação nesta Casa é passo essencial. Não apenas a readequação de tipos penais, mas principalmente a formulação de medidas punitivas que propiciem um retorno mais efetivo à sociedade. Com relação ao sistema penitenciário, uma alternativa viável consiste na descentralização das unidades penitenciárias. A opção por grandes construções exige uma logística complicada, gera altos custos, além de promover o afastamento dos apenados, de seus familiares e um pernicioso ajuntamento, permitindo a formação de grupos e gangues. Seria interessante que, em determinado momento, cada comarca, até as comarcas dos nossos estados, senador Tomás, em cada comarca pudesse ter uma pequena unidade prisional, proporcional ao seu número de habitantes, possibilitando a aplicação mais eficiente de políticas educativas e reintegradoras. Eu já tenho defendido em outros momentos. Se nós descentralizarmos as penitenciárias e fizermos menores, e por questão regional, que são as regiões que dividem, nós temos Santa Catarina, uma divisão de 36 regiões. E se pudéssemos, quem sabe, até nas suas comarcas, a começar nas regionais. A da sua respectiva região, os apenados ali têm a penitenciária para cumprirem. Se pudéssemos, com o tempo, avançar com menores penitenciárias até nas respectivas comarcas, para que ali se deem solução dos seus apenados. São pequenas penitenciárias, bem preparadas, organizadas, os familiares estão ali por perto, não misturaríamos com lugares distantes, acumulados, criando problemas como acontece hoje. E, claro, ressalvado casos especiais que têm que ir para penitenciárias outras, aí sim, mas são excepcionalidades. Mas, no geral, nós tínhamos que, em cada região, ou em cada comarca, se fosse possível, que se responsabilizar para resolvermos seus problemas. Hoje, por exemplo, estão construindo uma penitenciária no sul catarinense, no município, lá no sul catarinense, tem um município que o pessoal está se debelando. Para nós aqui, não queremos. Nós não queremos cuidar aqui dos apenados de outras regiões do estado, que cada uma cuide dos seus. Nós aqui vamos nos responsabilizar dos nossos. É a cidade de Maruí, no sul do estado. Está havendo protestos, caminhadas. Como é que o nosso município aqui em Maruí fica na região de Laguna, no sul catarinense? Vamos receber apenados de tudo que é lugar e nós somos responsáveis para cuidar disso. Então, eu acho que se nós descentralizarmos, nós vamos ajudar a minimizar, ressocializar, resolver, dar mais paz, mais tranquilidade. E, sem dúvida, algumas pessoas, quando saem dali, não vão sair profissionais do crime. Muitas vezes entram ali por pequenas coisas, vão pagar por isso, mas tem que sair ressocializado. O sentimento popular, eu já concluo, senhor presidente, esse desejo de punição severa aos criminosos é plenamente compreensível. Não podemos ficar reféns de organizações criminosas, vítimas de insegurança. Que a justiça seja feita de forma rápida. Cabe ao Parlamento dar sua resposta, promovendo um debate sério e amplo de nossa legislação, baseado não puramente no instinto punitivo, mas buscando a função reintegradora desejada por todos. São essas reflexões que trago, senhor presidente, e caros colegas, em função de que nas últimas semanas, últimos dias, vem ocorrendo no país. e nós precisamos agir, claro que em sintonia com o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, para buscarmos um modelo que seja eficiente, prático e seja de correção e reeducação também. Muito obrigado, senhor presidente, e novos colegas.